Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Secretaria Municipal da Saúde aplicará a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira para quem recebeu no dia 12 de março.
Mergulhadores do 7º Batalhão de Bombeiros Militar realizam buscas de jovem desaparecido no Rio Carreiro, em Guaporé. Lucas de Brito Batista, 19 anos, afogou-se após salvar a irmã. Ambos não sabiam nadar.
Policiais da Brigada Militar, Delegacia de Polícia e agentes da SUSEP foram imunizados contra a Covid-19 em Guaporé.
Em busca de soluções por quebra de contrato, o Poder Público de Guaporé adverte e aplica multa na Corsã. Assessor jurídico da Prefeitura, advogado Dr. Daniel Zorz, fala sobre o processo administrativo especial.
Segurança, polícia, rodoviária de Casca efetua 3 prisões por extorsão de empresários na RS-324.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quarta-feira.
Boa tarde. Hoje, 7 de abril.
Com tempo ensolarado em Guaporé região, temperatura em 26 graus e 8 décimos.
12ª semana, passaram-se 97 dias, faltam 268 para 2022.
Estação outono, Lominguante.
Santo do dia, São João Batista de La Salle.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,56. Poupança 0,11%. TJLP 4,39%. Taxa Selic 2%. Grama do ouro, R$ 311,40.
Cotações agropecuárias, saca do milho, R$ 79,15. Saca da soja, R$ 162,55. Suíno tipo carne, R$ 6,15 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
19 horas, missa na matriz. E às 19 horas, missa na comunidade Nossa Senhora da Saúde.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Vamos a Porto Alegre, na Somar Meteorologia, conversar com Kátia Valente para trazer informações sobre as condições climáticas para esta quarta-feira e também para os próximos dias. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A quarta-feira é de tempo firme predominando aqui na região da Serra. Temos o sol que domina todo o tempo em todo o estado e a expectativa por aqui é que tenhamos um dia com grande amplitude térmica. As temperaturas então começam a subir a partir de hoje mais rapidamente e os ventos começam a soprar do quadrante norte-nordeste. Amanhã, quinta-feira, mais um dia de sol e grande amplitude térmica. As temperaturas da tarde já beiram os 28 graus e os ventos sopram predominantemente do quadrante norte, sendo que na sexta-feira aí os ventos viram para noroeste e aquele vento quente, abafado, essa sensação de abafamento aumenta por todo o estado e por aqui também. E é o prenúncio de mudança no padrão do tempo. Na própria sexta-feira à noite, madrugada, já de sábado, a chuva chega lá no extremo sul gaúcho, nas áreas de fronteira com o Uruguai, por causa da aproximação de uma frente fria. Mas por aqui o sábado ainda é de sol, apenas com variação de nuvens e aquelas chuvas favorecidas pelo calor da tarde. No domingo, a instabilidade se espalha mais pelo estado e por aqui também tem previsão de pancadas de chuva. Mas, por enquanto, nada muito significativo. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 10 minutos. Na programação da Aurora 107.1, eu recebo o assessor jurídico da Prefeitura aqui de Guaporé, advogado Dr. Daniel Zorzi. Vai nos falar um pouco sobre uma situação que, num primeiro momento, deixou a comunidade aqui de Guaporé revoltada, que foi entre 2019 e 2020, quando nós tivemos por cerca de 5 dias, bem no período de festas, de um intenso calor, a falta de água em nosso município. E depois, esta situação voltou a se repetir por várias vezes, fazendo com que o município acionasse na justiça, doutor, a Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsã. Vamos contar um pouco dessa história do município, que busca que a Corsã cumpra com o contrato de prestação de serviço com o município. Nosso bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Aurora. É sempre um prazer estar aqui para poder esclarecer as dúvidas da comunidade, especialmente em nome da administração, em nome do prefeito Valdir. Dizer que a gente sabe que esse é um assunto de relevância muito grande em Guaporé, pois constantemente nos vemos com problemas de fornecimento de água, o que vem gerando sempre um protesto muito grande por várias pessoas na comunidade, hoje através das redes sociais. O que aconteceu nesse caso específico? A gente sabe, e todo mundo sabe disso, que a gente vem tendo esses problemas com o abastecimento de água há algum tempo.
Rompimento da adutora, né?
Seguidamente vem essa notícia ao ar, né? Rompimento e falta de energia, daí causou transtorno. Sempre tem alguma história que vem e a gente sempre fica refém desse fornecimento de água, que muitas vezes acaba deixando a desejar, porque é um sistema antigo, né? E que, inclusive, antes de eu entrar até no mérito da questão do que a gente está fazendo aqui através de procedimentos administrativos da Prefeitura e a Corsã, existe um procedimento da Corsã que vai fazer, já está licitando, inclusive já está para assinar início das obras referentes à nova adutora. De uma forma ou de outra, eles estão se movimentando para tentar resolver o problema de Guaporé.
Já a empresa contratada, estão apenas readequando os valores em virtude justamente do aumento do ferro.
Que também é uma situação que hoje, infelizmente, acabou culminando tudo isso com a pandemia. Então a pandemia, ela subiu os preços, o ferro especialmente ficou muito caro, e as pessoas querem uma solução imediata. Só que, infelizmente, quando tu tá tratando no meio público, existem várias situações que tem que passar por um processo, e esse processo ele acaba demorando. Isso é uma coisa natural, infelizmente acontece. E hoje, especialmente com a pandemia, tivemos um aumento muito grande do material, então isso talvez esteja dificultando até o início das obras aqui no município. Mas a gente sabe que existe esse andamento dado pela Corsã para a licitação, e que já foi feito, e só falta dar o início das obras para fazer a adutora. O que a gente sabe também é que aqui em Guaporé a gente tem uma dificuldade muito grande com a adutora, porque é uma rede muito grande até chegar ao Carreiro, é um lugar de difícil acesso, uma série de situações que a gente tem que entender também. Mas claro, o pessoal que paga a água quer ter a água em bom estado para consumo e quer ter ela ininterruptamente. Então o que acontece? Acaba que no momento que tu fica sem água, tu não tem uma caixa d'água para dar suprimento, tu fica sem a água na tua casa. Então eu entendo também todas as pessoas que ficam sem a água. Então o que que aconteceu? O município, sensível a esse anseio da comunidade, a cobrança que vinha sendo feita desde 2009 para cá, isso já vinha também de antes, mas enfim, com mais força no momento que teve uma sequência muito grande de falta de água no município, que foi justamente o que você falou no início, o município começou uma tratativa através de ofícios para a Corsã para que ela tomasse providências, que é o primeiro andamento que foi dado, que é o que prevê no contrato entre o município e a Corsã. Então, lá desde, se não me engano, setembro, outubro de 2019, começou-se essa comunicação através de ofícios entre o município e a Corsã, inclusive com a participação da SIC, mandando um ofício para o município reforçando esse pedido, e inclusive foi encaminhado para a Corsã também, e uma série de outras entidades que participaram pedindo a resolução desses problemas constantes com a água. Bom, feito isso, o que, que se fez? Através da iniciativa do prefeito e do gabinete, através do secretário Toldi, nós iniciamos um processo administrativo especial em janeiro do ano passado, janeiro de 2020. Esse processo especial, ele é feito em todos os casos, para que todo mundo entenda, ele é feito em todos os casos em que existe um contrato de prestação de serviços ou de fornecimento de produtos entre o ente público e uma entidade que presta um serviço para o município. Nesse caso, uma entidade pública estadual que presta um serviço público para o município, que é o fornecimento de água. Então, aberto esse processo especial, ele tem todo um trâmite a ser seguido. O que, que é feito? É nomeada uma comissão através de 3 servidores públicos efetivos, concursados, que fazem o recebimento dessa denúncia, que fazem o processamento, fazem intimação, convocam as pessoas para serem ouvidas, a empresa apresenta a sua defesa, apresenta suas provas a serem produzidas, e uma série de situações. O processo, tanto é que está aqui comigo, eu trouxe para mostrar, é um processo que passa de 200 páginas, tá? O que acontece? Ele foi concluído agora no início do ano, há poucos dias atrás. O que se concluiu? Se concluiu através da comissão que, de fato, existia uma sequência de falhas da Corsã, porém a comissão entendeu por bem em apenas punir a Corsã através do contrato, que tem a previsão das penalidades, entendeu que era apenas para dar uma advertência. Porém, quando esse parecer, que é apenas um parecer, é uma sugestão de decisão que é passada para o chefe do Poder Executivo, que é o Valdir, juntamente com a assessoria jurídica, entendeu que o caso era mais grave do que tinha sido proposto pela comissão. Então nós, em conjunto com o prefeito, entendemos que deveríamos aumentar essa punição. Então nós acabamos, além da sugestão dada pela comissão, a punição apenas da advertência, nós entendemos que nós deveríamos punir também através da penalidade de multa. Então nós aplicamos na decisão final a multa prevista no contrato, que é de 2% sobre o faturamento dos últimos 3 meses da data que nós tínhamos da finalização do contrato.
Corsã recorreu, Daniel?
Isso, daí então com a fixação dessa punição, a Corsã apresentou um recurso que ainda está pendente de análise, lá com assessoria jurídica. Eles pedem uma reconsideração e, ao mesmo tempo, é um recurso administrativo que é cabível também. Então, nós estamos ainda analisando esse recurso, mas, a princípio, ainda não temos uma solução definitiva quanto a isso. A princípio, a decisão final vai ser mantida. A princípio. Ainda não tem uma análise final, mas, a princípio, vai ser mantida essa punição, porque a população vem sofrendo há muito tempo com essas faltas de água frequente na cidade. Então a ideia é de que a administração faça uma punição mais severa, que está previsto no contrato, que seria o mais grave possível numa punição. A gente vai tentar seguir para poder fazer com que a gente consiga, de uma forma ou de outra, através dessa punição, que a Corsã consiga se mobilizar de uma forma mais rápida para solucionar os problemas que vem acontecendo na cidade durante todo esse tempo aí.
Para finalizar, doutor, há possibilidade, por exemplo, do Eduardo e outros entrarem com uma ação contra a Corsã pela interrupção no fornecimento de água, desabastecimento por alguns dias?
É, o que a gente sabe aí que está acontecendo é que existe um pessoal aí que está ajuizando ações, buscando uma indenização de cunho moral pela falta d'água que teve, não me lembro se foi em janeiro ou dezembro de 2019 ou janeiro de 2020.
2019 e 2020, foi em janeiro
Foi nesse período, é. Então, o que acontece? Eu sei que existe um pessoal aí que está entrando, ajuizando com ações de indenização por dano moral, e eu sei que já andou saindo algumas sentenças favoráveis a esses cidadãos consumidores, e que está sendo fixada uma indenização de, acho que é por R$3.000 de indenização por dano moral por pessoa. Mas eu não sei aí até que ponto isso vai, aonde vai chegar, porque vai ter recurso, pode ser que no tribunal seja revertido. Mas eu sei que aqui em primeiro grau, eu sei que está saindo alguma coisa nesse sentido. O pessoal está buscando indenização por aquela falta d'água que ficou muito tempo sem água. Então o pessoal entendeu que foi lesado do ponto de vista extra patrimonial, né? Agora, não sei até onde vai chegar, mas por enquanto a situação é essa aí. O que eu gostaria de deixar claro aqui, e mais uma vez reforçando, é que às vezes as pessoas usam os meios sociais e etc e tal para tentar denegrir a imagem da administração. Nós somos a administração, no momento que atinge o prefeito, atinge a nós. Nós estamos fazendo um trabalho em conjunto, existe uma equipe. Esse processo aqui passa pelas mãos de várias pessoas inclusive concursadas, e que a gente tem que respeitar. O que acontece? O prefeito em nenhum momento vai passar por cima de ninguém lá dentro da prefeitura, que são concursados, que existe uma comissão, existem pessoas envolvidas, e ele respeita isso. Então, a gente não pode simplesmente chegar e dizer assim, o prefeito não está resolvendo, o prefeito está fazendo a parte dele. Só que tudo existe uma metodologia para ser seguida e uma normatização para ser obedecida. É isso que as pessoas têm que entender. Não existe omissão. Muitas vezes existem demoras porque existem prazos, existem várias situações que têm que ser vistas. Só que chegar no microfone de uma rádio ou chegar nas redes sociais e usar isso politicamente, eu entendo que já não é mais tempo para isso. Hoje nós estamos num tempo que nós temos que nos ajudar. Porque nós estamos passando por uma crise muito grande, é uma crise humanitária, onde as pessoas hoje o dia inteiro ficam apontando culpados, ficam o tempo inteiro apedrejando as pessoas, e o que se quer, na verdade, é só resolver. É só isso. Se todo mundo pensar dessa forma, nós vamos conseguir resolver os problemas. É só isso. A minha mensagem é essa. Eu gostaria que as pessoas entendessem isso, que as pessoas envolvidas nesse processo todo estão aqui para tentar resolver o problema da comunidade. Às vezes acaba demorando, sim, mas é porque existe toda uma sistemática que tem que ser respeitada. Se eu estivesse no lugar da Corsã e fosse, por exemplo, o dono da Corsã, nós temos que se colocar nesse lugar. Claro, não existe um dono da Corsã. A Corsã, ela é pública. Mas se tu for analisar como se tu fosse o proprietário, tu vai exigir o teu direito de defesa, tu vai exigir o teu direito daquilo que a lei lhe faculta para te apresentar o teu contraditório. Então, nós temos que respeitar isso. Então, não adianta simplesmente dizer é culpado, ponto final, vai ter que pagar e acabou. Não é assim que funciona. Por isso que às vezes demora um pouco, mas as situações estão sendo resolvidas e está sendo tomada atitude devida, e a prefeitura, através do prefeito, nunca deixou de fazer o papel dela. É isso que eu gostaria de deixar claro. Apenas isso.
Este é o assessor jurídico da Prefeitura Municipal aqui de Guaporé, advogado doutor Daniel Zores, falando sobre o processo administrativo especial instaurado após constantes registros de desabastecimentos de água no município aqui de Guaporé. Na sequência, a segurança pública. Nós vamos falar sobre o trabalho dos mergulhadores do 7º Batalhão de Bombeiros Militar, com sede em Passo Fundo. Estão ainda em trabalho de busca ao jovem Lucas de Brito Batista, 19 anos, que está desaparecido nas águas do Rio Carreiro.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 28 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Meio-dia 28 minutos e a Polícia Rodoviária de Casca efetuou prisões por extorsão de empresário na ERS 324. Policiais do 2º Pelotão Rodoviário Estadual de Casca efetuaram na terça-feira, por volta do meio-dia, a prisão de 3 criminosos que tentavam extorquir um empresário às margens da ERS 324. A rápida e exitosa ação foi executada pelo sargento Norton e soldado Diego. Os policiais foram informados através de uma denúncia para a central de operações que 3 homens a bordo de um automóvel cadete estavam em um ponto da 324 nas proximidades do quilômetro 245. Eles tentavam extorquir um empresário e seus familiares no município de Casca. Em rápido deslocamento, a guarnição conseguiu flagrar o momento em que as vítimas eram ameaçadas, inclusive com os criminosos fazendo menção de sacar uma arma para matá-los. Diante dessa situação, receberam voz de prisão. O trio, um de Garibaldi e 2 de Carlos Barbosa, com vasta ficha criminal, foi conduzido pelos policiais rodoviários para a Delegacia de Polícia de Casca, coordenada pelo delegado Tiago Roberto Zaidan, para o registro da prisão em flagrante. Todos os criminosos, após os procedimentos legais, foram encaminhados para o Presídio Regional de Caxias do Sul, onde ficam à disposição. O veículo com o licenciamento vencido foi recolhido ao pátio do Detran.
Agora, 12 horas e 29 minutos, nós vamos com informações sobre os mergulhadores do 7º Batalhão de Bombeiro Militar, com sede em Passo Fundo, que estão no município aqui de Guaporé, colaborando com as buscas ao jovem desaparecido nas águas do rio Carreiro. Lucas de Brito Batista, 19 anos, desapareceu após salvar a irmã na última segunda-feira, dia 5 de abril. E a gente conversou com o sargento Bairros, ele que é o responsável pela equipe de mergulho, sobre esse trabalho nas águas do rio Carreiro, nas proximidades do camping da linha 2ª, comunidade 28.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Aurora. Estamos aqui de novo, né, na região, seguidamente, aí, mais uma vez por ano a gente está na região, já conhece bem o rio e essa porção do rio, digamos assim, a gente já teve por outras oportunidades aqui para esse mesmo tipo de trabalho, né? Fomos acionados para vir dar um apoio aqui para o 3º Pelotão de Bombeiros de Guaporé, a fim de auxiliar nas buscas e localização desse rapaz aí que desapareceu nas águas do rio Carreiro.
O que diferencia, antes de nós falarmos provavelmente nas buscas já realizadas ao longo da terça-feira, o rio Carreiro dos demais na região norte?
O rio Carreiro, ele é um rio muito difícil para nós, né? Devido às características físicas dele ali. É um rio que por hora ele tem uma profundidade maior, outra hora menor profundidade, muita pedra, muita correnteza, um local muito acidentado, não tem muitos pontos de acesso, então é um trabalho muito braçal e muito difícil para nós para executar buscas nessa região. Começamos a atuar aí desde a nossa chegada aqui, nós entramos no rio próximo das 13 horas e saímos do rio às 19 horas e conseguimos trabalhar numa extensão de 3 km de rio. Isso para nós é um trajeto muito pequeno, em 6 militares fazendo busca, né? Então, devido às dificuldades encontradas, devido às características da região mesmo.
Agora, uma das características que foi destacada até pelos bombeiros aqui de Guaporé é que o rio varia a sua quantidade de água. Pela parte da manhã estava com um fluxo tranquilo, por volta das 10 horas aumentou e à tarde aumentou mais de um metro.
Isso para nós é uma mudança muito rápida de característica do nível de água do rio, né? Nós entramos na água ali por volta das 13 horas e ele estava, o nível estava bem alto, bem cheio, com muito volume. Na hora de retornar, que nós começamos a voltar pelo mesmo caminho que nós descemos, o rio baixou aproximadamente um metro, diminuiu a altura dele um metro, o nível. Então, essa mudança de fluxo também atrapalha muito nas buscas, né? Então, ainda que nós resolvemos descer sem barco, porque se nós tivéssemos descido com barco, nós não conseguiríamos voltar com o barco, porque o barco não passaria pelas pedras onde nós iríamos descer, né? Descemos deixando a correnteza, nadando pelas margens. Acertamos ainda na escolha da técnica para fazer as buscas de superfície.
Agora, onde esse rapaz de 19 anos acabou se afogando, sargento? É de grande profundidade, é raso, explicando à nossa comunidade que não conhece o camping da 28 como é conhecido.
A história que nós passaram, né, que nós repassaram referente ao acidente, foi que os dois estavam em cima de uma pedra, os ouvintes entenderem melhor, que eles estavam em cima de uma pedra, os dois, e ela caiu na água. E ele desceu da pedra e jogou ela, empurrou ela para a pedra. E no que ela conseguiu voltar para a pedra, ela viu que a correnteza levou ele. Só que o ponto que eles falaram, que eles apresentaram para nós, é um local que a gente passou caminhando em todo o local, um local que no final da tarde agora dava pé. E quando a nossa equipe chegou ontem lá, a equipe aqui de Guaporé chegou lá, eles fizeram toda uma área ali, uma extensão, vamos botar aí, de 500 metros quadrados, então fizeram uma boa de uma área no entorno do local do acidente, caminhando, e o corpo não estava ali. O fluxo de água já estava bem mais baixo, então, e era um local que dava pé, a água batia no peito. Então, no ponto que ele sumiu, ele não está. Então, quer dizer que a água levou, e é para onde levou, esse é o detalhe agora que nós estamos fazendo para tentar localizar.
Era justamente por isso que ele fez essa pergunta, porque os moradores que conhecem bem aquela região, que vão pescar, falaram: impossível alguém ter se afogado naquele local indicado pela irmã desse jovem de 19 anos. Então, provavelmente, foi abaixo, sargento.
Provavelmente ele se assustou, tentou nadar e caiu na correnteza, que é um pouquinho mais ao meio do rio, né? E a correnteza levou. ou que pode ter ocorrido, é que como só ela viu, ele pode ter desaparecido ali e ficado ali. E provavelmente, como tem essa troca de fluxo de água, a quantidade de água que desce, ela aumenta, tem um aumento muito repentino, ele deveria estar ali onde estava baixo, até pode ter se afogado onde dava pé. Durante a madrugada, o rio, ou nesse meio tempo, o rio aumentou e empurrou o corpo mais para baixo, e depois baixou, nossa equipe chegou, e ele não estava mais ali, a água já tinha levado, né? Então, não tem uma regra, a gente não tem como precisar bem certinho, né? O ponto que a irmã dele disse foi este, e é onde a gente tem por base para começar as buscas, é a única informação correta que nós temos, né? Para começar, a gente não pode desacreditar dessa informação da pessoa que estava no local, né?
Agora, segunda, foram feitas buscas superficiais por parte do pelotão aqui de Guaporé, na terça pela parte da manhã também, na terça tarde já com os mergulhadores. Como é que funciona o trabalho da equipe de mergulho do 7º BBM?
Olha, a nossa equipe de mergulho é uma equipe hoje bem reduzida, né? Estamos uma equipe hoje que contempla 4 militares. A nossa área de atuação aí é uma área muito extensa, nós atendemos toda a parte norte do estado, né? Norte e noroeste do estado a gente atende. Então, vamos dizer ali, de Vacaria a São Borja nós atendemos, porque no estado do Rio Grande do Sul só tem 3 equipes de mergulhadores, que é uma equipe em Passo Fundo, uma equipe em Santa Maria e uma equipe em Porto Alegre. Então, nós nos dividimos mais ou menos as áreas para conseguir dar uma resposta para a comunidade. Inclusive, semana passada nós estávamos em Três Passos, né, bem ali na divisa, o interior de Três Passos ali, não me lembro o distrito que era ali, mas bem na divisa com a Argentina, atuamos ali 2 dias, voltamos, essa semana estamos aqui. Então a nossa demanda de serviço é uma demanda bem grande. Como a equipe é muito reduzida, nós não conseguimos manter uma escala de mergulhadores, né? Então todo mundo concorre a escalas normais, e quando dá esse tipo de ocorrência, a gente larga da nossa rotina e vem para essa atividade. Estava de plantão 24 horas, nem fui para casa, pedi para minha esposa me levar uma mochila com equipamento para o quartel e eu já vim para a estrada direto, né? E mesma coisa dos outros militares. Um deles chegou de viagem de Porto Alegre, que estava no litoral, na Operação Verão, agora no feriadão de Páscoa. Ele chegou de noite e hoje já está em operação. A Militz trabalhando no administrativo, só foi informada de noite mesmo que teria que estar viajando de madrugada. Então, para nós, a nossa demanda é bem grande, mas a gente gosta do que faz aí. Estamos nessa lida aí há mais de 10 anos aí, pretendemos continuar enquanto der.
Vocês permanecem quanto tempo aqui em Guaporé?
Nossa equipe de mergulhador, busca submersa, e auxiliamos em buscas de superfície. Então a nossa ideia é permanecer aqui, é fazer mais uma busca mais estendida, estender um pouco mais, ampliar nossa área de busca, e provavelmente revezar com mais alguma equipe de apoio. Eu já vou fazer contato com a sede do batalhão para mandar militar, talvez, para nós render aqui, mas nós continuarmos apoiando o pelotão de Guaporé até nós localizar o corpo dessa vítima.
Pela experiência, sargento, esse corpo, quanto ele pode permanecer, né, daqui a pouco está preso em um galho no fundo do leito do rio Carreiro?
Eu acho meio temeroso querer precisar um tempo certo, assim, porque a gente às vezes acaba errando. Temos vários exemplos aí que nós, média de 3 dias ele boia, que a gente sempre diz que é média de 3 dias, mas teve agora, início do ano, aí nós tivemos no rio Pelotas aqui, que é início do rio Uruguai, na divisa com Santa Catarina, chegamos um dia, achamos, o acidente foi numa tarde, chegamos de manhã cedo no outro dia, localizamos um dos corpos boiando, e o outro corpo demorou 8 dias para boiar, e os dois caíram junto no mesmo local. Então é meio complicado dizer assim, né? Mas geralmente são 3 dias, 2 a 3 dias. Eu até acredito que nesse caso até possa demorar um pouco menos devido à correnteza ter empurrado, a troca de volume de água, movimento do corpo mais embaixo, a água não tá fria, que ele tem uma característica do Rio Carreiro de água ser muito gelada por causa das pedras, e a água não tá morna, a água tá com uma temperatura bem agradável. Então isso tudo favorece com que o corpo boie um pouco mais rápido.
O tempo também está colaborando, sargento.
Graças a Deus. Vamos torcer para que continue assim. Porque aqui, como é uma região muito acidentada, canaliza muito água para dentro do rio, né? Então qualquer pancada de chuva aí, pode atrapalhar bastante as operações aí, aumentando o risco aí para as equipes de trabalho.
Como é que será o trabalho? Quanta extensão vocês pretendem fazer uma varredura aí ao longo da quarta-feira?
Estamos tentando contato com o pessoal, com os ribeirinhos ali, para achar um outro ponto de extração, porque nós não conseguimos localizar. Se nós achar nesse meio tempo a vítima, nós não temos um ponto de extração. Daí agora achamos um local que é perto de uma barragem, que dá em torno de 8 quilômetros ou 8 quilômetros rio abaixo.
Sargento, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço e desejamos sucesso à equipe de mergulho, ao Corpo de Bombeiros, para que localize esse corpo do jovem desaparecido de 19 anos aqui no Rio Carreiro.
Agradeço também pela participação e pelo apoio da rádio sempre aí, ainda mais eu tive uma passagem bem breve aqui para o Guaporé, logo na minha formação, há coisa de 20 anos atrás, aí, né? Trabalhei quase um ano aqui em Guaporé antes de ser lotado em Passo Fundo. Para mim, gosto muito de vir para cá, conheço todo o efetivo daqui, me sinto muito, muito bem aqui na cidade de Guaporé, e muito obrigado mesmo, e contamos com o apoio da rádio aí também.
Obrigado ao sargento, responsável pela equipe de mergulho do 7º Batalhão de Bombeiro Militar, com sede em Passo Fundo. Ainda na área da segurança pública, policiais do 4º Pelotão da Brigada Militar e da Delegacia de Polícia Civil e agentes da Superintendência de Serviços Penitenciários, SUSEP, lotados no Presídio Estadual de Guaporé, receberam na manhã da quarta-feira, dia 7 de abril, a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O imunizante da AstraZeneca Oxford, do laboratório da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, foi aplicado pela Secretaria Municipal da Saúde, através das vacinadoras Elisângela Rossirola e Rosane Pim, nas dependências do Centro Municipal de Saúde, seguindo as normas sanitárias de segurança e autorização no Plano Nacional de Imunizações, através de nota técnica número 297 de 2021. Todos os servidores da segurança pública tinha um horário definido pelo setor de imunizações da secretaria para a aplicação da dose, não aglomerar e respeitando a declaração de atribuições para a vacinação, assinada pela chefia de cada órgão das forças de segurança pública e, obviamente, visando o cumprimento da nota técnica. Então foram imunizados hoje pela manhã agentes da SUSEP, da Brigada Militar e Polícia Civil. A segunda dose da vacina será aplicada no dia 30 de junho de 2021. Na sequência, informações sobre a educação e também a imunização aqui em Guaporé.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 46 minutos, vamos falar na vacinação contra a Covid-19. Atenção, idosos que receberam a primeira dose da Coronavac em 12 de março. Segunda dose no dia 9 de abril. Os idosos que receberam a primeira dose da vacina Coronavac do Butantan no dia 12 de março irão receber a segunda dose no dia 9 de abril, das 8 às 11 horas, ao lado do posto de saúde central, através do sistema drive-thru. Observe no seu cartão de vacinas a data e apresente o comprovante da primeira dose no momento da vacinação. É obrigatório. A vacina será no mesmo local e da mesma forma que aconteceu na aplicação da primeira, com a obrigatoriedade do uso de máscara por todas as pessoas que estiverem nos veículos o tempo todo. Caso o idoso tenha tido Covid após receber a primeira dose, ele deve ligar no telefone 3443-4280 para agendamento da segunda dose no tempo correto.
pela manhã serão os idosos que já receberam a primeira dose da Coronavac no dia 12 de março. E à tarde será a vez dos profissionais da saúde, que também receberam a primeira dose da Coronavac no dia 12 de março. Portanto, atenção profissionais da saúde, que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 dia 12 de março, a segunda dose vai ser aplicada sexta-feira, dia 9 de abril, entre a 1h30 e as 3 da tarde. A vacinação vai acontecer no mesmo local de recebimento da primeira dose, no posto central. Lembre-se que é obrigatório apresentar o comprovante da aplicação da primeira dose, mais documento de identidade, manter-se de máscara o tempo todo e observar o distanciamento na fila. Se o profissional da saúde teve Covid após receber a primeira dose da vacina, ele não deve comparecer na sexta-feira à tarde. Ele deve ligar 3443-4280.
E para destacar, informações sobre o novo boletim epidemiológico emitido e publicado pelo Comitê de Operações Emergenciais, o COI, na tarde de ontem, nós tivemos uma redução no número de casos ativos da Covid-19. Foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde 3.194 casos da doença. Deste total, 3.105 estão recuperados. Um exame está em análise, foi enviado ao LACEN e 42 pessoas estão com o vírus ativo. Pacientes internados, 6 no Hospital Manuel Francisco Guerreiro, em Guaporé, e 9 em outras unidades hospitalares pelo estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, o registro, após um ano da pandemia da Covid-19, são de 47 mortes aqui em Guaporé.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.